no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Pará está entre os três estados que mais derrubaram floresta no mês de março. Puxirum da Sustentabilidade promove troca de saberes agroecológicos. Secretaria de Turismo do Careiro acompanha a apresentação do projeto Artesania Amazônia. E a Arquidiocese de São Luís lançou oficialmente solenidade de Corpus Christi.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, na edição de hoje, desmatamento da Amazônia cresce 18% entre agosto e março. Pará está entre os estados que mais derrubaram floresta. Aumento ocorre mesmo em período chuvoso. Confira com Liege Costa.
A Amazônia perdeu 2.296 quilômetros quadrados de floresta entre agosto de 2024 e março de 2025. O aumento de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram desmatados 1.948 quilômetros quadrados. Os dados são do monitoramento por imagens de satélite feito pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. O levantamento considera o chamado calendário do desmatamento, que vai de agosto de um ano a julho do ano seguinte, devido ao regime de chuvas no bioma. Só no mês de março deste ano foram desmatados 167 quilômetros quadrados de floresta, uma alta de 35% em relação a março de 2024, quando foram destruídos 124 quilômetros quadrados. E o Pará segue na lista dos três estados que mais desmataram neste período, ficando atrás apenas de Mato Grosso e Amazonas, como explica Larissa Morim, pesquisadora do IMAZON.
Os estados que mais desmataram em março de 2025 foram Mato Grosso, Amazonas e Pará. Juntos, eles concentraram 80% de todo o desmatamento detectado na região. Quando olhamos para os 10 municípios que mais desmataram, 6 deles estão localizados no estado do Mato Grosso, que foi o que mais desmatou no mês. Em relação aos assentamentos, 4 dos 10 assentamentos que mais desmataram estão localizados no estado do Amazonas, que foi o segundo que mais desmatou. 4 das 10 unidades de conservação que mais desmataram estão localizadas no Pará, que foi o terceiro que mais desmatou neste mês.
Quando se trata de degradação florestal, em março deste ano houve uma queda de 90%. No entanto, a pesquisadora do IMAZON destaca que o acumulado do calendário do desmatamento aponta uma realidade preocupante, com uma alta de mais de 300% em relação ao mesmo período anterior.
Considerando o acumulado do calendário de desmatamento para degradação, até o momento este apresenta um aumento de mais de 300% quando comparamos com o calendário anterior. Esta é a maior área da série histórica para calendário do desmatamento, e isso se dá muito devido às altas taxas de queimadas que ocorreram nos meses de setembro e outubro do ano de 2024.
O Pará respondeu sozinho por 91% da degradação florestal em março, com 188 quilômetros quadrados afetados. Maranhão, Roraima e Mato Grosso completam a lista dos estados mais impactados. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Primeiro Puxirum da Sustentabilidade promove troca sobre práticas agroecológicas e fortalecimento da resiliência à crise climática. Articulada pelo coletivo Muvuca, a atividade acontece neste sábado em comunidade da região do Eixo Forte, em Santarém. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O coletivo Muvuca promove neste sábado o primeiro Puxirum da Sustentabilidade, ações que fazem resistência na crise climática. Atividade que será desenvolvida no Terreiro do Bem Viver, localizado na comunidade Santa Luzia, na região do Eixo Forte, em Santarém, no Pará, tem como objetivo promover a troca de conhecimentos e experiências sobre práticas agroecológicas sustentáveis, com foco na conservação ambiental, no desenvolvimento sustentável e no fortalecimento da resiliência à crise climática. A programação, bem ampla e diversificada, inclui roda de conversa sobre assoreamento de igarapés, oficinas sobre recuperação de áreas degradadas como ferramenta para resiliência climática, compostagem, uma estratégia de enfrentamento às mudanças climáticas, viveiro de plantas nativas da Amazônia e manejo de açaí. De acordo com Ana Karina, representante do coletivo Muvuca, todas essas atividades vão complementar a primeira unidade demonstrativa agroecológica, no sentido de fortalecer essas práticas.
Dia 26, agora de abril, nós vamos estar em atividade fazendo nosso primeiro Puxirum da Sustentabilidade. A ideia é fazer várias atividades para que a gente concretize a nossa primeira unidade demonstrativa, nossa primeira UDA, que é uma unidade demonstrativa agroecológica, mostrando a possibilidade que pode ser feito com a agroecologia, também de mostrar que tipo de atividades são feitas, né? Nós vamos fazer oficinas do viveiro, de mudas. Vamos ter manejo do açaí, porque o açaí lá na área do Eixo Forte é uma coisa que tem muito.
Outro ponto destacado por Ana Karina é a participação não somente dos comunitários do Eixo Forte, mas também de outros espaços que agregam nas práticas agroecológicas.
E também faz parte do projeto, porque o projeto é nascido no Eixo Forte, para a gente colaborar com os comunitários de lá, também vão fazer parte. Não só os comunitários do Eixo Forte, como os jovens também da Casa Familiar Rural vão estar participando junto com a gente nessa atividade. A intenção do Puxirum é que a gente faça um grande momento mesmo de fazer várias atividades para que se concretize a unidade demonstrativa agroecológica.
A atividade recebe apoio do Fundo Brasil e demais parceiros, como Maparajuba, Brigadas de Amigos Defensores da Ecologia e dos Recursos Naturais da Amazônia, Baderna, Grupos de Estudos e Atividades Socioambientais, o GEASA, e a Comissão Pastoral da Terra, a CPT. O coletivo Movuca é composto por mulheres amazônidas que desenvolvem ou atuam em espaços da agrobiodiversidade, promovem a sustentabilidade e valorizam a ancestralidade. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Jubileu dos Povos Indígenas começa com seminário que resgata a memória e reafirma compromisso da Igreja de Roraima. O evento acontece no Centro Indígena de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol. Os detalhes com Felipe Gustavo.
Então aqui está sendo muito bom, cada vez estou pegando experiência que nunca tinha participado, é a primeira vez com os mais velhos que estão passando sobre os seus objetivos, como foram e que participaram.
Esta é a jovem indígena underline da comunidade Surumu, compartilhando sua experiência sobre a participação no Jubileu dos Povos Indígenas em Roraima, que teve início nesta sexta-feira, dia 25 de abril. A abertura da celebração aconteceu com um seminário, Memória e Compromisso da Igreja de Roraima com os Povos Indígenas, realizado no Centro Indígena de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol. O evento é considerado um marco no calendário da Diocese de Roraima. Reúne representantes de diversas etnias, missionários religiosos e religiosas, lideranças tradicionais e convidados de várias regiões do Brasil, com o tema Somos Peregrinos e Peregrinas da Esperança. O jubileu celebra os 300 anos de evangelização da Igreja no Brasil, destacando a aliança histórica construída com os povos originários. Quem deu boas-vindas aos participantes foi o bispo de Roraima e presidente da Repam Brasil, Dom Evaristo Spengler, que destacou o simbolismo da celebração.
Pela nossa diocese, pelos povos indígenas de Roraima e de todo o Brasil, nós queremos aqui fortalecer a nossa luta, a nossa aliança, o testemunho de um povo que é, a partir da sua fé em Deus, um povo que luta, um povo que busca, um povo que se une, um povo que é guerreiro.
Já o coordenador do Conselho Indígena de Roraima, Sir Amarildo Macuxi, destacou o simbolismo do mês de abril para os povos indígenas.
Estou muito animado aqui no Centro Indígena de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol, mas dizer que é um momento histórico importante para nós povos indígenas, onde esse mês de abril é um mês de resistência dos povos indígenas, onde os povos indígenas foram, em ano 1500, foram invadidos os territórios indígenas, e daí para cá os povos indígenas foram reduzidos, mas vencidos nunca. E dizer que para nós está sendo importante de celebrar esse momento, onde os missionários também fazem parte da história do movimento indígena.
A professora Márcia Maria, da Rede Eclesial Pan-Amazônica, Repam, reforçou o caráter inédito do jubileu.
Uma alegria estar acompanhando então esse momento tão importante de celebração, e me parece que é o único jubileu em nível de toda a igreja que está celebrando os povos indígenas. Então, uma iniciativa da Diocese de Roraima, que historicamente tem assumido a questão indígena como uma questão de missão, como uma questão de luta.
A celebração conta ainda com a chegada de representantes da CRB Nacional, Conferência dos Religiosos do Brasil, e da FUNAI e de outras instituições ligadas à causa indígena, confirmando o alcance e a relevância nacional do evento. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, filme retrata a história de artistas periféricos de Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita sua venda ou doação. E boa vontade.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Atendimento odontológico cresce na unidade de pronto atendimento de Santarém. Mais de 1.000 pessoas foram atendidas nos primeiros meses de 2025. Um aumento expressivo em relação ao ano anterior. Saiba mais com Liege Costa.
A unidade de pronto atendimento, a UPA 24 horas de Santarém, no oeste do Pará, registrou um crescimento significativo nos atendimentos odontológicos no primeiro trimestre deste ano. De janeiro a março, a unidade realizou 131 procedimentos, um aumento de mais de 88% em comparação com o mesmo período de 2024, quando foram registrados 601 atendimentos. O serviço funciona todos os dias com atendimento presencial por 12 horas diária e no período noturno em regime de sobreaviso, com acionamento em casos de urgência. Tatiana Lima, cirurgiã dentista da unidade, explica que o atendimento odontológico na UPA é voltado exclusivamente para situações de urgência e emergência, salientando que não é necessário agendamento.
O atendimento odontológico na UPA funciona 24 horas por dia, todos os dias, sendo urgência e emergência. Casos como edema em face, drenagem de abscesso periapical e extraoral, exodontia de elementos fraturados e elementos infeccionados, procedimentos pós-operatórios e hemorragia, entre outros. Não é necessário agendamento, a demanda é livre. O paciente apenas chega, abre a ficha e é atendido.
Além do crescimento no atendimento odontológico, a UPA de Santarém tem superado sua meta mensal de 10.125 atendimentos gerais. Nos primeiros três meses deste ano, os registros foram de 12.182 em janeiro, 11.180 em fevereiro e 12.288 em março. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Governo do Acre realiza consulta com povos indígenas e comunidades tradicionais para atualizar programa Isa Carbono. Confira os detalhes com Jonathan Oliveira.
O governo do Acre promoveu, dia 24 e 25, no Centro Diocesano de Treinamento em Cruzeiro do Sul, uma importante consulta pública para atualização da estratégia de repartição de benefícios do Programa de Incentivo a Serviços Ambientais Isa Carbono, vinculada ao Sistema de Incentivo e Serviços Ambientais SISA. A ação, realizada por meio do Instituto de Mudanças Climáticas, a Secretaria de Povos Indígenas, SEP, da Secretaria do Meio Ambiente, SEMA, da Secretaria de Planejamento, CEPLAN, da Secretaria da Fazenda, CEFAZ, e da Companhia de Desenvolvimento e Serviços Ambientais, buscam ouvir diretamente povos indígenas, comunidades tradicionais, extrativistas e agricultores familiares sobre a necessidade da revisão dos critérios de distribuição de recursos ambientais. A estratégia, que está em vigor desde 2012, foi construída com a participação da sociedade acreana, mas, diante dos novos desafios, demandas e oportunidades de captação de de recursos, tornou-se necessária sua atualização. Um dos fatores que reforçam a importância desse debate são os impactos das mudanças climáticas, com secas, enchentes e alterações nas dinâmicas de uso da terra e desmatamento. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul no Acre, Jonathan Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Filme retrata a história de artistas periféricos de Santarém. O lançamento oficial do curta-metragem será no dia 26 de abril. Daniela Pantoja é quem traz as informações.
O curta-metragem Conexão Cuxi-Mauara apresenta, através das artes visuais, dança e música, a história de três artistas da periferia de Santarém, no oeste do Pará, que conectam as suas ancestralidades com suas vivências artísticas. Com produção da Disaui Filmes, o lançamento oficial do curta-metragem estará no dia 26 de abril, na Mostra de Cinema Conexão Cuxi-Mauara, a partir das 19h30, com entrada gratuita. A expressão Cuxi-Mauara significa ancestral na língua indígena Ningatu. Por isso, o filme busca trazer o olhar dos desafios enfrentados ao se fazer cultura no interior da Amazônia, mostrando as maneiras que os elementos da cultura regional refletem nos processos criativos dos artistas. E uma dessas artistas é Marcele Almeida, cantora e compositora com raízes na comunidade de Paissandu, na região do Pálago Grande, que utiliza dos sons da natureza para se expressar artisticamente. Ela relata a importância de valorizar a vivência dos artistas e fazedores de cultura na região.
E todos nós, artistas homenageados nesse documentário, temos uma trajetória marcada por muitas vivências artísticas, sentimentos, sensações sobre a vida e dificuldades também, e a nossa responsabilidade maior com a música, com a arte, que nos motiva todos os dias. E quando recebemos a notícia de que nosso trabalho será mostrado e a nossa história será contada, é muito emocionante. E a produção, ela coloca à disposição da sociedade santarena esses fazeres artísticos e pode registrar isso com qualidade, profissionalismo, gera uma cadeia produtiva para o setor do audiovisual local e as habilidades conjuntas elas se fortalecem. É uma troca, uma partilha e podemos mostrar as nossas obras e registrar isso, eternizar.
Para Daniela Pium, mulher indígena que também compartilha sua história no curta-metragem, o carimbó é o meio de expressar a luta por direitos e o respeito pela ancestralidade.
Conexão ancestral é respeito, a gente ter respeito pela nossa cultura e levar isso na arte, assim, enquanto indígena, acho que a gente sabe que todo lugar tem dono, né, independente se é na cidade ou não. Sempre que eu vou dançar, eu peço licença e peço a proteção deles, uma conexão ancestral, sabe?
Diego Godinho, de Caiapó, como também é conhecido, trabalha com muralismo e artes visuais no município de Santarém. Usa as paredes e muros para expressar suas artes e falar sobre temas importantes como a defesa do rio Tapajós. Ele pontua a necessidade de fortalecer essas iniciativas.
Primeiro que a gente vive numa cidade, né, que não tem arte nas ruas. Então a cidade em si ela é uma cidade pálida. Santarém é uma cidade pálida. Daí vem um dos motivos, né, da gente, enquanto artista, visualizar as muretas, os muros, as escadarias, enquanto objetos do nosso fazer diário.
Além do lançamento do curta, a mostra contará com uma programação especial de diálogos com os artistas do filme e um momento cultural com a apresentação do grupo de carimbó Tatu Canastra. O projeto obteve fomento da Lei de Incentivo à Cultura Paulo Gustavo em edital municipal. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Secretaria de Turismo acompanha a apresentação do projeto Artesania Amazônia na Casa do Rio. Acompanhe com Darlé Oliveira.
A Secretaria Municipal de Turismo participou esta semana da apresentação do projeto Artesania Amazônia, uma iniciativa da Casa do Rio que tem como objetivo valorizar o artesanato dos povos originários e incentivar o turismo de base comunitária na região. Durante o encontro na aldeia do Piranha, foi enfatizado a busca por fortalecer a produção artesanal de comunidades tradicionais da Amazônia, promovendo a geração de renda sustentável e o resgate cultural por meio do fazer manual. A secretária de Turismo, Neuzileira Macena, afirma que neste primeiro contato foram apresentados os objetivos do projeto.
Para trabalhar a questão do fortalecimento dessa comunidade com relação ao turismo de base comunitária. Nesse primeiro momento nós viemos apresentar projetos de artesanato, cursos de artesanato, para que aqui se comece a questão do turismo de base comunitária. comunitária.
Neuzilena considerou gratificante estar neste momento com a comunidade.
A nossa intenção é fortalecer cultura, turismo e junto com os povos originários. Então, meu muito obrigado, a reunião aqui foi muito proveitosa, foi gratificante estar aqui nesse dia.
O projeto deverá envolver diretamente comunidades indígenas, ribeirinhas e extrativistas em diálogo com políticas públicas de fomento ao turismo e à cultura. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Jornal Amazônia é Notícia.
A Arquidiocese de São Luís do Maranhão lança oficialmente a solenidade de Corpus Christi 2025. Confira com Emanuele Araújo.
A Arquidiocese de São Luís do Maranhão deu início oficialmente às celebrações de Corpus Christi 2025. O lançamento aconteceu na última quinta-feira, dia 24, no Museu de Arte Sacra, no centro da capital São Luís. Com o tema Peregrinos de Esperança, a solenidade deste ano está em sintonia com o Jubileu de 2025, celebrado pela Igreja Católica em todo o mundo. Desde o lançamento, foi apresentada a identidade visual da celebração, que traz o girassol como símbolo principal. Também foram exibidos os materiais oficiais do evento, como camisetas, adesivos e outros itens de divulgação. O arcebispo de São Luís, Dom Gilberto Pastana, explicou o significado do tema deste ano.
O povo de Deus é um povo que caminha, e caminha para a direção pela qual ele existe. Nós caminhamos para Deus, para o Senhor, e essa peregrinação, essa caminhada, ela só pode ser feita se tivermos esperança. A esperança é a certeza da fé. Então, esse ano, nós somos convidados, alimentados pelo corpo do Senhor, permanecermos como peregrinos. Peregrinos, caminhantes para o Senhor, caminhantes para o céu, na esperança que o Senhor confia em nós.
A grande novidade deste ano é a mudança de local. A celebração que antes acontecia no Ninhozinho Santos será realizada no Castelão, com expectativa de reunir mais de 40 mil fiéis. Dom Gilberto também reforçou que Corpus Christi não é um grande evento, mas um tempo verdadeiro de comunhão e serviço.
Eu dizia, o Corpus Christi não é um evento, o Corpus Christi é um projeto evangelizador que vai ajudando as pessoas a se encontrarem cada vez mais com o Senhor. E se encontrando com o Senhor, fortificam a sua vida através da Eucaristia, que é o alimento, que é o Senhor que nos alimenta para o seu reino.
A solenidade de Corpus Christi será no dia 19 de junho, reunindo 59 paróquias da Arquidiocese e fiéis de 15 municípios, em um grande momento de fé, adoração e unidade. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ordenação presbiteral de Anderson Souza, um momento de fé e renovação para a Diocese de Balsas. Eane Silva é quem traz os detalhes.
Sábado, 26 de abril, a Igreja Particular de Balsas viverá um momento de profunda emoção e renovação espiritual. A partir das 19 horas, a comunidade de toda a Diocese de Balsas se reunirá na Igreja Catedral do Sagrado Coração de Jesus para testemunhar a ordenação presbiteral de Anderson Souza Royer, que escolheu como lema sacerdotal Deus é Providência.
Um dia especial para mim, mas para toda a Igreja da Diocese de Balsas, serei ordenado padre. O meu lema de serviço, desde a minha ordenação diaconal, é Deus é Providência, uma forma de mostrar na minha vida, mas também aquilo que eu almejo para a minha vida presbiteral, que é servir a Deus confiando na sua providência, servir ao povo confiando sempre na providência do Pai, que nunca falha e está presente em todos os momentos da nossa vida. Então conto com as orações de cada um e cada uma nesse momento especial, mas também que continue a rezar por nós e pelas vocações.
Dom Valentim Fagundes de Menezes, bispo de Balsas, é quem presidirá a celebração da Santa Missa de Ordenação.
Fazendo convite para a ordenação do nosso diácono Anderson de Souza Roy, esse jovem de Balsas, que depois de dizer seu sim a um processo formativo, filosofia e teologia, e ter dado provas do seu amor ao mestre, ao seguimento como presbítero na igreja da qual ele quer ser pastor, Anderson será ordenado presbítero. E toda a igreja de Balsas se alegra. Quando eu digo Balsas, da nossa diocese, de Alto Parnaíba, paraibanos. Você que pode participar desse momento, venha. De 19 horas, na catedral, nós vamos ter a graça de ordenar mais um padre para a igreja da nossa diocese de Balsas.
A ordenação presbiteral de Anderson Souza Roya será um momento singular de graça e esperança para toda a igreja de Balsas. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Edilberto Sena.
Editorial. A Páscoa do Papa Francisco tem sido momento para muitas reflexões de cristãos e não cristãos. Os meios de comunicação, incluindo a inteligência artificial, tornaram o mundo uma ilha pequena, onde tudo o que acontece circula imediato. Este foi um privilégio da Páscoa do Papa Francisco. Mas há outros aspectos de sua Páscoa a serem refletidos. Para alguns que não acreditam na ação do Espírito Santo, certamente teriam oportunidade de mudar de ideia por alguns fatos ocorridos na Igreja. Quando em 1958, após a morte do Papa Pio XII, o Espírito Santo sentiu que era hora de uma sacudida para retirar a poeira que cobria a força do Evangelho na sua igreja. Ele interveio e foi eleito o bom Papa João XXIII. Este entendeu o recado e veio o temporal sadio do Concílio Vaticano II. A igreja passou a se sentir parte do mundo atual como fermento. Passados 50 anos do concílio, a igreja voltou a cruzar os braços e diminuiu o testemunho de amor e justiça, como fazia Jesus de Nazaré. Foi quando, no ano 2013, o Espírito Santo fez nova intervenção na liderança da igreja, um novo vendaval. O que não se imaginava aconteceu. Elegeram um papa jesuíta e da América do Sul. Foi uma virada quase total. Um papa fora da Europa e um jesuíta por primeira vez. Em 12 anos, Papa Francisco mostrou por palavras, como as encíclicas, e atitudes, como seus gestos pessoais, que a Igreja de Jesus está no mundo a serviço da natureza, a humana e a planetária. Não só cuidar dos cristãos, mas de todos os necessitados. A caridade para o Papa Francisco não significou só alimento aos famintos, mas justiça social. Misericórdia mais do que leis. Alguém chegou a dizer após sua morte que Francisco tornou a igreja respeitada, mas por ser sensível à misericórdia. Não surpreende que nestes dias sua morte tenha sensibilizado tanto católicos, cristãos diversos, como também agnósticos e ateus, muçulmanos e budistas, políticos diversos, com poucas exceções. Papa Francisco, um santo, mesmo antes da canonização, pelo fato de ter vivido intensamente o amor a todos os próximos. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.194 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Daniela Pantoja, Emanuele Araújo, Eane Silva, Anderle Oliveira, Felipe Gustavo, Jonathan Oliveira. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação, Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um bom final de semana.